todos muito bem-vindos. Está no ar o Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo as informações pertinentes e de interesse do setor pecuário no Brasil. Pecuária e Mercado está sendo exibido na programação da TV Notícias Agrícolas, pelo site Notícias Agrícolas e também pelo YouTube oficial. E você que nos acompanha já sabe, pode participar com a gente e para isso basta participar acessando os chats que já estão liberados para sua participação. Faça sua pergunta, tire sua dúvida, aproveite o nosso convidado e interaja conosco aqui ao longo desta edição do Pecuária e Mercado. Nesta terça-feira, 8 de abril, vamos falar no quadro Mercado do Dia sobre o atual momento do mercado. Ontem a gente começou uma semana aparentemente fria, ou pelo menos com compradores fora das compras, de olho no que pode acontecer, as consequências e os impactos aí do tarifaço do Donald Trump. No quadro Demanda em Foco, vamos destacar as exportações brasileiras. Principalmente no primeiro trimestre foram exportações muito significativas. Será que temos fôlego para continuar adiante com volumes e preços também em elevação? Vamos conversar sobre isso também. E hoje é dia do quadro Pecuária Leiteira. Os preços já saíram e a gente tem ali a prévia do que aconteceu e principalmente a tendência para as cotações do leite nos próximos meses. Quem traz detalhes para a gente é a Embrapa Gado de Leite. E a gente já começa o programa de hoje com o quadro Mercado do Dia. Roda a vinheta. E o meu convidado para falar do mercado hoje é o Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender o mercado que vinha firme, o mercado que vinha demandado aí na semana passada e até com algumas altas. Começou segunda-feira meio geladinho aí, Thiago. Parece que os compradores estão meio reticentes aí de seguir comprando, ou pelo menos estão querendo estudar mais o mercado e principalmente, imagino eu, querendo entender os impactos do tarifaço do Donald Trump. É isso mesmo? Conta mais o que vocês aí no CPEA estão percebendo desse mercado, Thiago.
Olá, bom dia Alexander, bom dia amigos aqui, né, Notícias Agrícolas, novamente aqui, satisfação, né, poder conversar com vocês, até entender um pouquinho, né, destrinchar o que vem acontecendo e como você bem disse aí na introdução, realmente a semana ela começou, eu não vou dizer fria em termos do mercado, né, a gente começou já na madrugada, aquela tensão em relação às notícias, né, vindo da Ásia, né, do Oriente, onde se coloca um cenário de incerteza. É natural isso quando a gente fala de política ou geopolítica, economia, e dois grandes players, né, principalmente se tratando de Estados Unidos e China. Então, qualquer anúncio, qualquer fala, qualquer movimento, você traz um impacto. Isso, obviamente, a gente está falando de um Brasil no mercado global, isso vai respingar, isso daí é natural. É claro que a gente está falando de um mercado pecuário, né? E a gente não vai falar de todo o agro, porque a gente tem setores que vão sofrer um pouco mais do que outros, natural, mas a gente fala de um mercado agro que ele vem num cenário positivo para o Brasil. Tá. Eu não falo das questões de tarifas, não. A gente até paga uma tarifa alta para os Estados Unidos, 26% já da nossa carne colocada lá. Não é que 10% não impacta, mas o mundo todo tem essa necessidade de comprar carne. Então, obviamente, num primeiro momento, quando a gente tem as notícias, isso faz com que o mercado ele dê uma travada, dê uma especularizada e realmente fique mais frio, mais lento. Mas a gente tem que também entender outros fatores que podem ajudar nessa dinâmica, né? A gente tem o mercado externo, que depois vocês vão abordar bem aí, mas a gente tem um cenário que o mês de abril, por mais que sejam os quatro primeiros dias, entre aspas, né, começou mais frio do que foi março, em termos de toneladas embarcadas diariamente, né? A gente começou algo em torno de 9 mil toneladas, algo em torno disso, próximo de 10 mil, mas menos do que foi os 11 mil e pouco de março, chegando muito próximo de fevereiro. Isso fez com que então houve um recuo, né, em termos de toneladas exportadas diariamente, 17%. Preço 1% maior, mas assim não está tão forte, né? A China abriu pagando até um pouquinho mais, mas não expressivamente. A China realmente vem pagando cada vez menos a nossa carne, comprando mais dianteiro. E aí a gente tem o mercado interno, que ajuda a entender também um pouco essa frieza do mercado de uma segunda-feira, que vale sempre destacar, né, Alexander? Sexta-feira, segunda-feira são tradicionais. Dias de movimento mais lento. E a gente tem um mercado doméstico, quando eu olho os preços das carnes, a gente tem uma valorização do dianteiro em detrimento, né, de uma, vamos dizer, uma estabilização, um mercado mais calmo para o traseiro, que é a carne mais valorizada. Então, eu tenho sim esse cenário externo que traz um anseio para os operadores, mas eu também tenho que olhar, óbvio, a dinâmica do que foi a semana passada e principalmente, né, como que o consumidor brasileiro pode se comportar. Mas é um cenário que sim, começou mais frio, mas tradicionalmente terça, quarta e quinta são dias mais interessantes de negociação, onde a indústria ela sai mais vendendo ou comprando, né? O pecuarista também ele sai, obviamente, mais vendendo, segurando um pouco mais, mas então a gente começa a identificar um mercado a partir de hoje.
Bom, então, não é nada para a gente preocupar nesse momento. Obviamente, a gente tem que ver o que que vai acontecer ao longo aí dessa semana e, principalmente, como vai andar, a negociação para refletir na arroba do boi gordo. O fato, Thiago, é que a gente viu até semana passada uma arroba firme e com intuito ou com direcionamento de alta aí, para os preços. Essa tendência continua, na sua opinião?
Se a gente olhar até mesmo o mercado futuro, né? O mercado futuro ele tem uma tendência de alta. O que a gente observou, né, nas últimas semanas? Vamos pegar 15 dias atrás, né? 15 dias. Então, realmente ele vinha aquele patamar de altas bem pequenas, né? Uma coisa mais restrita. Realmente, na última semana, parece que, né, soltou o arreio, né? E ele subiu sequencialmente, vamos dizer, uma forma mais consistente, né? Então, talvez isso estimulou alguns pecuaristas. Por outro lado, estimulou também a indústria a antecipar algumas compras para tentar fazer escalas longas. Então, esse é o jogo do mercado, esse é o jogo comercial. Eu acredito ainda no mercado firme. O que que a gente tem que sempre lembrar? A gente começa a entrar nesse período aí de abril, maio, principalmente, por esse ano, no final do ano passado, esse ano, a gente teve um atraso na estação reprodutiva, dado a seca, dado os preços menores do boi gordo até setembro, desestimulando a pecuaristas a entrarem no protocolo sanitário, né, em termos de reprodutivos, né, comprar o sêmen. Isso foi melhorando ao longo do final do ano de 24 e o começo de 25. Então, isso também atrasou um pouquinho toda essa estação reprodutiva. Mas a gente tem esse cenário de um volume maior de descarte de animais a partir de maio, né? A gente vem com uma tendência de chuva menor. Tem que sempre lembrar que não chegou o frio ainda não, né? Mas o outono ele faz com que as temperaturas despenquem um pouco. Então, o dia que já ficou mais curto, eu vou tendo uma recessão de chuva. O sul tá chovendo bem, né? Mas áreas do Paraná, São Paulo já não chove essa semana. Então, eu tenho uma condição de produção de capim menor. Então, tudo isso estimula também o pecuarista a não deixar ou fazer com que o gado não perca peso e também oferta esse animal. Então, pelo lado da oferta, eu estou falando. Tendência é sim eu ter um volume maior de animais nesse processo. Agora, o mercado consumidor, eu tenho um cenário mais positivo abril, né? Principalmente na virada, maio, junho, ele se torna mais interessante. Ainda a gente tem uns resquícios ainda entre março e abril de alguns tributos sendo fortemente pagos, né? Mas eu tenho o mercado externo, perdão, que pode se tornar interessante, né? A gente não sente um reflexo já pontual desse cenário da tarifa do Trump, mas ele coloca um cenário que pode sim ser positivo. Até mesmo o cenário, né, da missão brasileira, do governo brasileiro nas últimas semanas para a Ásia, abrindo o mercado do Vietnã, começando, tentando desenhar algumas coisas com, obviamente, Coreia do Sul e Japão. Então, tudo isso é um cenário interessante, mas não, obviamente, nesse curtíssimo prazo. Então, é um mercado que vai buscando um ajuste. Principalmente pelo lado de uma demanda doméstica um pouquinho mais favorável nesses 10, 15 dias de abril. E por outro lado, a gente tem o produtor ainda conseguindo manter o gado, mas que ao longo de abril e maio isso pode ser um pouco mais difícil.
Bom,
Por
então.
isso, a gente pensando em possíveis novas altas, isso pode até ocorrer, mas a gente já começa a buscar um equilíbrio maior, tá?
Então, em termos de cenário, a gente tem uma atenção especial para uma oferta que pode começar a aparecer já a partir do mês que vem. E em questão de demanda, demanda internacional. Aparentemente favorecida mesmo com o tarifaço aí, enfim, Brasil me parece, pelo que a gente tem visto aí, tem uma posição até estratégica nesse mercado aí da pecuária. A gente está destacando aqui a pecuária, outros setores precisa de uma análise mais aprofundada e de olho no que vai acontecer com demanda interna, então, Thiago, principalmente, se a demanda vai prosseguir e dar conta de participar desse mercado aí também.
Sim, é assim, um ponto interessante, né, a questão do mercado externo ainda, a gente já entra no mercado interno, é que, por exemplo, quando a gente abre e vê o dólar a 5,92, né,
Voltou a subir,
pontualmente
né?
agora, né, ele volta a subir, ele deixa a nossa carne ainda mais interessante, né? Então, pelo lado internacional, eu não tenho muitas dúvidas, né, que vai ser um ano interessante, sim, para o mercado de pecuária brasileiro, dado toda a restrição de oferta no mundo todo, dada a questão da briga sobre tarifas que colocam o olho sobre o Brasil, sem contar a evolução de toda a cadeia, né, em termos de qualidade, toda a questão da sanidade do produto brasileiro, né? Então isso nos coloca um favorecimento. O ponto de atenção em relação a essa briga tarifária é assim: eu diminuo o fluxo de dinheiro no mercado internacional, eu diminuo investimentos, sim, depende, vai depender do setor, como você bem mencionou, seja serviço, indústria e agro, então também eu vou direcionar investimentos no agro, tá? Mas é claro que em alguns países eu posso ter um impacto de restrição de renda, desemprego, e isso impacta no consumo de uma proteína de alto valor agregado. Mas o cenário, como eu disse agora no início, né, dessa resposta, é um cenário muito mais favorável para o Brasil. Então, se tratando do mercado externo, talvez assim, a gente gostaria que tivesse números, ó, mais expressivos em termos de pagamento, em termos de volume, mas a gente vem numa condição muito interessante, praticamente 10 mil toneladas diárias, né? Então são números que a gente já ultrapassou e praticamente quase que 200 mil toneladas todo mês, então é um volume considerável, tá? Pensando no mercado doméstico, sempre recai a questão da restrição orçamentária. Infelizmente, o brasileiro, ele sente isso, é muito latente. A inflação de todos os produtos no Brasil, começando pelo diesel, impacta na cadeia produtiva inteira e chega no consumidor. Então, realmente, ele fica muito mais suscetível a variações no preço de uma carne bovina, de um boi. Por isso que realmente tem um ajuste muitas vezes mais moderado. Mas o cenário, como eu falei aqui, até mesmo de mercado futuro, é muito interessante para a pecuária.
Boa. Ô, Tiago, olhando para o lado da oferta agora, né? Óbvio que tem esse alerta, óbvio que a gente precisa entender o que vem de oferta pela frente, principalmente por conta a questão sazonal mesmo, né? A liberação de gado por conta de perda de qualidade de pastagem, enfim, tem mais volume de animais, pode ser que apareçam fêmeas também aí no finalzinho da estação aí. O descarte acontecendo, mas qual que é a sua expectativa? A gente já vai ver uma redução de oferta ou ainda teremos oferta suficiente para mexer com preços? Por exemplo, mexer a ponto de mudar o patamar de preço que a gente está vendo hoje?
Olha, às vezes Costumo dizer que não é questão, olhando pelo lado do pecuarista, né? Olhando pelo. Não é que eu sou pessimista, não é talvez essa palavra, não, mas talvez um pouco cauteloso, Alexander, olhando como o mercado, a expectativa sempre é a gente abateu muita fêmea e a gente já está no ciclo de alta, já está faltando esse animal. A gente observa tradicionalmente a valorização do preço do boi gordo, a valorização, obviamente, da reposição, boi magro, bezerro sendo negociado acima dos R$ 2.700, indicador CPE do MS. Isso sim, eu já mostro uma evolução nas cotações. Então, isso daqui é muito importante pensando no pecuarista. Agora, eu sempre tenho que deixar e olhar um pouquinho para trás, para que a gente fez muito investimento em 21 e 22. Todo investimento feito na produção de cria em 22 é um bezerro e uma bezerra de 23 que desmamou em 24, um bezerro e uma bezerra. Então, esse bezerro e essa bezerra estão aí, se transformando em novilha, que seja. E está nesse mercado. Abatemos muito mais ovelha, sim. O terceiro trimestre do ano passado foi o ano que a gente mais abateu fêmea da história. Tá? Então, realmente, esse é o um movimento, sim, de retração de oferta em termos de animais, em termos dessa categoria fêmea. Agora, a gente vem também com estoque maior. Isso é natural. Então, quando eu penso nessa estação reprodutiva, ainda eu tenho um volume maior de abate de fêmeas nesse começo de ano, sim, que teve frigorífico comprando mais fêmea nesse principalmente janeiro e fevereiro, comecinho de março, mas principalmente fevereiro e janeiro. E é natural eu ter essa categoria sendo descartada após desmame, que começa entre abril e maio. Então, de novo, talvez um cenário um pouco mais cauteloso, ainda de transição 25, mas a oferta em relação aos últimos 2 anos, sim, reduziu. Mas a gente caminha para um cenário muito mais enxuto. Mas eu ainda acredito que a gente tem uma oxigenação de mercado, dado todo esse estoque do aumento produtivo, tá?
E pegando esse gancho do aumento produtivo, a gente já discutiu isso em outras vezes também, a própria produtividade do rebanho ou do animal, né, Tiago? É um animal que produz mais carne, é um animal que é mais pesado, enfim, é um animal que tem potencial de aumentar a oferta de carne no mercado no final das contas, né? Não só mais analisar a
Sim.
cabeça, mas a produtividade que esse animal traz e como ele
Perfeito.
pode impactar em volume de carne a ser colocada no mercado, né?
Sim. É porque é um ponto muito interessante aí, a turma do campo que está nos ouvindo, né? Seja zootecnista, um agrônomo, um veterinário, até mesmo o proprietário, o pecuarista, quem trabalha no setor. É claro, a gente abateu muito animal no passado. Foi um ano recorde, 39 milhões de cabeças. Nos números oficiais do IBGE. Então a gente vem com um volume maior de abates. Então a expectativa, até os números mostram até uma redução de abates esse ano, mas pelos ganhos de produtividade. A gente vai continuar produzindo muita carne, dado todo esse cenário. Então não é fazendo uma conta de mais e menos, não. A gente elevou a produtividade, que nem você disse, mais animais e mais pesados, porém a gente abateu mais, isso que me dá o equilíbrio, tá? Então, se eu estou abatendo mais fêmea, por outro lado, sobrou macho. Porque teoricamente nasceu 50%, 50%. Assim, de novo, teoricamente. Por exemplo, eu pego um número de abate no Mato Grosso. O volume de abate de novilhos no Mato Grosso, ou seja, um macho novo, jovem, foi maior, foi um número expressivo para o Mato Grosso, por exemplo. Então, há esse ajuste entre as categorias. Acho que a gente precisa também fazer essas correlações. De novo, a gente vem com estoque maior. Natural que isso já se reduziu e esteja reduzindo. Mas a gente segue, sim, ainda nessa transição, no meu ponto de vista.
Muito bem. Bom, temos pela frente aí alguns entendimentos, alguns desafios e, obviamente, para apurar, né, tudo que pode acontecer com a pecuária daqui para frente. Tem muita coisa nova aparecendo aí no mercado e, por isso, Nem tudo é sempre igual todo ano, né, Thiago? E a gente precisa estar atento a essas novas informações. Esse ano tem o tarifaço, esse ano tem a questão da produtividade, enfim. Mas tem o tradicional, que é a sazonalidade, que é a chegada dos animais. Então a gente precisa pesar tudo isso para entender como isso vai impactar na formação de preços. De uma maneira geral, a gente pode ver aí uma barrigada nos preços acontecendo, mas depois a retomada, Thiago, como é que você vê o ano, né? Se a gente tivesse que falar do ano de 2025?
Não, eu acredito, como eu falei no início, um ano muito bom. Por exemplo, a gente pega a tela da B3 acima de R$ 350 pro final do ano, por exemplo, né? E vale colocar nessa sua fala, né, dos ciclos dos anos que nunca se repetem. A gente tem um ano de novo de um câmbio voltando a R$ 6, praticamente 5,93 agora na tela, por exemplo, 5,95, perdão. Então isso daí deixa a carne muito barata. A gente tem essa questão do imposto de renda. Queira ou não queira, eu dou uma oxigenação para o mercado de consumo, tá? Independente, a gente não vai discutir aqui quais são os impactos no médio e longo prazo, que a gente já sabe que pode acontecer, mas a gente tem um cenário que, entre aspas, talvez sobre um pouco de dinheiro, sim, para o consumidor. Resta saber o que que ele vai consumir, como e a quantidade, mas eu trago uma oxigenação esse outro ano em termos de consumo doméstico, somado a um cenário externo de uma carne mais barata. A gente já tem uma carne em termos de custo mais barata, o câmbio ainda batendo 6, né? Então a gente já começa a vislumbrar esse cenário mais positivo. Então, pelo lado da oferta, talvez a barrigada, né, Alexander, seja bem, bem forte a palavra. A gente pode ter essa volatilidade que o mercado aprendeu a trabalhar, né? A gente, obviamente, pode ter esse cenário aí, um pouco mais de oferta entre maio e junho, como vai ocorrer nos outros mercados. Como a gente sabe que ocorreu com a soja agora, como está ocorrendo com o milho, é natural. O ovo passando a quaresma despenca. Então, assim, a gente tem todo um cenário tradicional de sazonalidade, mas esse ritmo, esse despencar do ovo pode ser menor. Essa barrigada de mais oferta de gado pode ser menor, dado todo esse fator de demanda. Então, acho que a demanda vai ajudar a equilibrar. E aí, o médio e longo prazo, segundo semestre, com mais renda do brasileiro, o consumo maior, a tendência é um mercado. E aí, a oferta mais restrita, tendência é um mercado firme da arroba. Cenário bem positivo.
Muito bem. Meu amigo, mais uma vez, obrigado. Show de informação aqui para a gente. Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEA, atualizando as informações e trazendo argumentos aí para nossa discussão, principalmente para te ajudar na tomada de decisão e diante de um mercado que a gente está vendo, está firme, mas tem um monte de interrogação aí que precisa de resposta ainda e a gente tem que estar preparado aí para essas respostas. Obrigado, viu, Thiago? Volte sempre.
Obrigado, eu novamente que agradeço. Sempre um prazer falar aqui com vocês. E qualquer novidade a gente volta aqui, com certeza, com mais informação. Tá bom? Um forte abraço aí, boa semana para todos.
Valeu, Thiago. Abraço para você. Muito bem, vamos ver os preços. Vamos começar com os indicadores. Fechamento dos indicadores no dia de ontem. Os indicadores nos ajudam a entender o rumo do mercado e na tela você acompanha comigo os principais indicadores do boi gordo aqui do Brasil. A gente começa com o Datagro, que é a referência para os negócios lá na B3, R$ 322,71, uma alta de 0,26%. Agrobrasil, R$ 328,53, uma alta de 1,1%. Scott Consultoria manteve estável ali o seu indicador nos R$ 320 e o CPEA R$ 324,60, também estável em relação a ontem. Ou seja, o mercado indicando de estabilidade a leves altas, Agrobrasil já detectando aí alguma alta um pouco mais forte com arroba negociada próxima aí dos R$ 330 no estado de São Paulo. Lembrando que a referência aí para os negócios é o estado de São Paulo. Muito bem, vamos ao mercado futuro. Vamos ver como estão os negócios em andamento lá na B3. Para abril, dia negativo. Hoje, mercado que já vem trabalhando, já vinha trabalhando positivo já alguns dias seguidos. Hoje, queda de 0,17% no abril a R$ 325,80. No maio, R$ 325,50. Queda de 0,34%, junho R$ 328, caindo 0,3%, e o julho também a mesma queda, 0,3%, a R$ 330. Mercado um pouquinho mais negativo hoje, indicação do mercado futuro lá na B3. Muito bem, vamos dar prosseguimento ao nosso programa Pecuária e Mercado, e o destaque agora é a demanda, e mais especificamente a demanda de exportação. Está no ar o nosso Demanda em Foco. E para ajudar nessas contas, aqui com a gente, o meu amigo Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos. Seja bem-vindo, Douglas. Obrigado por estar aqui mais uma vez conosco. E dessa vez, para a gente falar das exportações, do desempenho das exportações. Primeiro trimestre interessante, mas tem aí pela frente o tarifaço de Donald Trump. Isso é bom, é ruim? Enfim, como é que vocês aí na Radar estão analisando essa situação? A gente vai discutir sobre tudo isso por aqui. Mas quero já começar te perguntando dos números, né, Douglas? Afinal de contas, temos a conclusão do março e temos já a primeira semana de abril também já aparecendo aí nas contas. O que você tem visto e como você analisa esse mercado? Seja bem-vindo.
Boa tarde, meu amigo Alexandre. Boa tarde a todos os amigos Notícias Agrícolas. É um prazer estar aqui com vocês, conversando com vocês. Pois é, acho que o número de abril ainda é muito prematuro, muito pequeno para a gente traçar alguma projeção ou ancorar alguma expectativa com base nisso. Mas março foi muito bom. A gente teve aí cerca de 30% acima ano contra ano, né? Um volume muito forte, 215 mil toneladas. Isso não é comum. Aí, quando a gente dá dois passos para trás, em fevereiro e janeiro, também foram volumes bem fortes, volumes que mostram embarques acelerados, né? Tipicamente, a gente tem aí o pico das exportações entre outubro e novembro, né? Ao longo dos últimos 10, 15 anos. E aí vem uma ressaquinha aí. Os volumes tendem a ficar mais tímidos. E não foi isso que aconteceu em 2025. A gente já começou esse ano com o pé direito e as exportações aceleradas, bem quentes, né? Então, isso traz uma boa perspectiva, caso essa fotografia que a gente está vendo agora continue, né? Caso não venha nenhum fator externo, nenhuma questão sanitária, nenhuma questão política, né? Se a gente for manter frigoríficos trabalhando tão fortes como a gente está vendo agora, acelerando o abate, a gente pode ter um 2025 muito promissor, né? Tipicamente, o segundo semestre tem um volume acima quando a gente compara com o primeiro semestre. E como você comentou, a gente tem algumas pitadas no meio do caminho, né? A pitada que tá dando volatilidade, né? Trazendo essa oscilação grande de preço, chamando a atenção de todo mundo nesse momento é o tarifaço, né? Pouco se sabe ainda em relação aos impactos. A gente tem muita água passar debaixo da ponte, mas a gente vê que isso é uma medida mais protecionista, inflacionária, né, que traz a China, né, para mais próximo dos seus parceiros, ou seja, o nosso principal importador. A gente viu que na semana passada a China também baniu, né, dois frigoríficos de carne de frango dos Estados Unidos, embora não seja bovino. Isso traz uma cor, traz uma pitada, né, de qual seria a relação entre os dois países. E hoje, possivelmente, agora pela tarde, pode ter aí um aumento das tensões, né? O Donald Trump colocou até às 13 horas aí a questão das tarifas da China para talvez retalhar com tarifas maiores. Então, está todo mundo atento a isso. Então, que a gente está tendo uma escalada de tensão comercial. Quando a gente viu isso em 2018, querendo ou não, o Brasil foi beneficiado. O Brasil tem uma economia relativamente fechada, tem isolamento geográfico, possui água, possui área, possui grãos em abundância, uma boa relação comercial com o restante do mundo. E a gente, quando a gente olha para essas últimas tarifas, o Brasil foi saiu pela tangente aí, né? Colocou 10%, né, junto com outros países, Chile, Colômbia, né? Ficou fora do foco aí. Acho que o grande foco desse tarifaço ficou realmente ali com China, os países ao redor, aí, Vietnã, né? Parte da Europa também. Então, querendo ou não, nesse primeiro momento, obviamente, caso houver realmente uma escalada das tensões, pode haver alguma redução da atividade comercial global, né? Então, isso não é positivo para ninguém, mas no relativo, comparado aos outros países, o Brasil está relativamente aí, beneficiado, vamos colocar dessa maneira.
É. Olhando o contexto internacional, o risco de uma desaceleração da economia mundial é grande a partir de tudo que está acontecendo aí com a guerra comercial. Agora, quando você tem esse cenário, obviamente você tem demandas menores e isso poderia impactar os produtos brasileiros, inclusive, né, Douglas? Agora, olhando pura e simplesmente, fazendo uma análise de oportunidade, dá para dizer que podemos ter oportunidades com esse tarifaço aí? E aonde você está vendo as oportunidades? Como é que a gente detecta essas oportunidades?
É bem cedo para a gente cravar uma oportunidade, mas quando a gente olha para 2018 no primeiro mandato, a soja brasileira foi beneficiada, não só a soja, mas as soft commodities como um todo, né? Boi gordo, milho, soja, trigo, etanol, ganharam um patamar de preço mais atrativo. O Brasil é basicamente um exportador de commodities, né? Quando a gente olha essas medidas protecionistas, a questão dos imigrantes, a taxação com China, Vietnã, outros países ao redor, isso também. Quando a gente olha uma visão macro, isso é inflacionário para mão de obra, né? Para custo de mão de obra. Então, a gente pode ter um cenário inflacionário, né? No qual as nossas commodities tendem a ficar com preços relativamente acima, né? Isso pode ser não vou falar que uma oportunidade de negócio, mas sem dúvida traduz uma entrada de financeiro maior para o país, né? Isso é. Quando a gente olha para a economia brasileira nos anos passados, né, os bons momentos que a economia viveu está relacionado a bons preços de commodities. Obviamente, a gente tem muita coisa para fazer, né, um equilíbrio fiscal, um equilíbrio de contas, né, uma boa política de juros, né, mas sem dúvida essa questão de commodities em nível elevado favorece o Brasil. Talvez seja daí que essa primeira oportunidade, né, um momento mais favorável surja.
Muito bem. Vamos olhar então separadamente os nossos compradores, Douglas, e principalmente nesse cenário internacional, entender as oportunidades. China, Estados Unidos foi lá e impôs tarifa de 34%, se eu não me engano. A China prometeu tarifa recíproca no mesmo tamanho e agora veio Donald Trump e trucou de novo ali. Ameaçando, se tiver tarifa retaliatória, que ele vai botar mais 50% aí de taxação em cima dos chineses. A China, em relação aos Estados Unidos, no que diz respeito à compra aí de carne bovina, é um mercado importante e pode respingar alguma coisa aqui para a gente? Eu já fiz essas perguntas em alguns momentos aqui no Notícias Agrícolas por conta das dúvidas, mas é a mesma carne que os Estados Unidos fornecem? A gente tem capacidade para fornecer também, Douglas, para a China, caso, haja esse interesse de migração?
Não é o mesmo produto, é um produto de nicho específico, de alto valor agregado. Caso esse volume viesse para o Brasil, né, vamos até olhar como uma proxy as 215 mil toneladas que a gente teve em março, né, um volume alto. Não seria algo relevante quando a gente analisa isso, né? Então é um volume, é um produto bem específico, um volume que não faria verão para a gente aqui. Mas sem dúvida, um fortalecimento da relação comercial chinesa com o Brasil garante talvez um bom desempenho, né? Não desse produto específico, mas do que a gente já vem fazendo com um bom volume aí. A China tem costume de levar o boi completo, como a gente diz, né? Obviamente, Cada país, cada região tem a sua peculiaridade, o seu gosto, né? O Oriente Médio é bem característico do dianteiro, né? Uma carne mais magra. Tem o boi Europa também ali, né? A cota Hilton. Tem o boi do Chile também, que tem a sua característica, e a China geralmente leva o boi completo, né? Traseiro, dianteiro, miúdos, né? Então é uma ótima via para a gente escoar a nossa produção daqui.
Muito bem. China, então, pode até agregar algum valor, mas não seria o diferencial, digamos, nesse momento. Vamos olhar outros parceiros asiáticos que estão aí para acontecer, né? Vietnã já aprovado e o Japão já com a possibilidade de mandar uma missão, enfim, e até iniciar as negociações por aqui. No caso de Vietnã, houve uma tarifação de mais de 40%, ou seja, só que o Vietnã ainda, pelo que eu sei, me corrija se eu estiver errado, não adotou tarifa recíproca para os Estados Unidos. Então, teoricamente, continua a mesma coisa no quesito valor da carne comprada dos americanos. Mas o fato de ter o Brasil como parceiro pode trazer alguma agregação aí para eles e para nós, na sua opinião?
É, quando a gente fala do Japão, a gente está falando de um mercado que paga bem e é uma chancela, né? Um crivo ali, como um carimbo da carne bovina brasileira, né? Todo o mercado tem falado, tem sido veiculado ultimamente, mas há processos, né, sanitários, processos de acordos bilaterais, né? E caso isso evoluísse, não seria algo de bate-pronto. A gente aqui da Radar Investimentos acredita que isso possa levar um pouco mais de tempo até ser realmente confirmado e levar algum ritmo nos embarques, né? Agora, quando a gente fala em China, Vietnã e todos os países ao redor ali, a gente está falando de países no qual o consumo per capita ele ainda vem de uma base bem pequena, né? Bem tímida, né? A renda disponível da população, em boa parte desses lugares também, é contida, não é tão elevada assim. Então, para fazer alguma relevância mais forte, a gente precisa olhar como o caso da China, né? Por mais que o volume consumido per capita seja pequeno, há um volume de pessoas muito grande naquele país. Então, isso é um game changer. Isso muda o jogo, né? Muda a dinâmica, como tem mudado nos últimos anos, né? A China vem de uma base de consumo per capita pequena, mas num crescimento constante, ou seja, uma mudança de hábito, na questão da carne bovina, né? Principalmente no leste ali chinês, onde a renda disponível da população é maior. Quanto mais, melhor, né? Mais compradores da carne bovina, mais chancelas, né? A gente está abrindo mais esse mercado, como a gente comentou anteriormente, a economia brasileira é relativamente fechada, né? Então, sem dúvida, quanto mais, melhor. Mas, sem dúvida, quando a gente olha para esse nicho, né? Como o consumo per capita é pequeno e a renda disponível da população é mais enxuta, precisa de um grande volume. Então, a gente precisa olhar basicamente para a China, que consegue fazer esse verão para a gente aqui.
Muito bem. Só para a gente arrematar e finalizar, Douglas, a questão dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos é o segundo mercado comprador do Brasil e conquistou essa posição aí nos últimos anos, mas agora tem 10% a mais na tarifação aí para exportar carne para eles lá. Ainda assim, os Estados Unidos vão continuar comprando do Brasil? A expectativa é essa?
Bom, a dinâmica de exportações é bem rápida, né? Tem um dinamismo forte. Mas quando a gente olha um cenário macro, né? A gente está com os abates em alta, né? Os frigoríficos têm exportado bem. A gente vive numa fase do ciclo diferente, do ciclo pecuário norte-americano. Lá eles estão com um rebanho mais enxuto, com uma dificuldade de originar essa proteína bovina. A gripe aviária também, querendo ou não, dizimou ali parte da produção de ovos, estão com uma crise dos ovos lá, né? Então, assim, há uma questão sistêmica de proteína para os Estados Unidos, né? No momento em que há um protecionismo, né? As coisas estão ficando mais fechadas. E o Brasil está relativamente confortável nesse cenário, né? Como a gente comentou, tem extensão territorial, tem grãos em abundância. Um exemplo disso é o Goiás, Mato Grosso, Paraná, fortes produtores de grãos, próximos de confinamento, uma logística incrível, né? com água disponível, enquanto os demais players aí, Uruguai, Argentina, têm um bom produto também, mas tem um custo mais elevado, né? A Austrália também tem um bom produto, mas um custo elevado. A China tem um rebanho grande, mas uma taxa de desfrute também mais prejudicada, né? Mais contida. Então, sem dúvida, por mais que a gente esteja num momento assim de tarifaço, de tensões globais, o Brasil ainda continua numa situação relativamente confortável para a carne bovina, no qual o mundo está short em carne agora, né? Possivelmente os preços devem continuar elevados e a gente está atendendo essa demanda aí com muita qualidade e preços atrativos.
Muito bom. Meu amigo, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente e obrigado pelo foco aí, trazendo sempre uma novidade e uma informação aí que vai ajudar o nosso pecuarista a entender o mercado e, mais do que isso, se planejar para o que vem pela frente. Volto sempre, Douglas.
Eu que agradeço pela oportunidade. Contem com todo o time da Radar Investimentos e um forte abraço. Até mais.
Abraço, até a próxima. Muito bem, vamos prosseguir aqui com o nosso Pecuária em Mercado e está na hora de saber o que anda acontecendo na pecuária leiteira. Os preços já estão aí para a gente analisar e está no ar o nosso quadro Pecuária Leiteira. Muito bem, agora a gente quer saber como andam as negociações aí com o leite, principalmente o que que está acontecendo lá no campo com o preço pago ao produtor e quais são as atenções que a gente precisa ter em relação à produção e à precificação desse produto. Quem nos ajuda nesse entendimento é o Samuel Oliveira, pesquisador em economia da Embrapa Gado de Leite. Seja bem-vindo, Samuel. Obrigado por estar aqui com a gente e já trazendo os números quentes aí de fechamento do leite. É isso? Conta mais para a gente, Samuel.
Boa tarde a todos, é um prazer sempre estar com vocês aqui no Notícias Agrícolas. A Embrapa se sente honrada de poder aí compartilhar com vocês as notícias sobre a economia do leite. Sim, a gente tem aí esse mês de março, né, que está fechando para ser pago em abril, uma sinalização de aumento do preço do leite ao produtor, o que é uma boa notícia para o produtor. Exatamente isso faz sentido com o momento que nós estamos vivendo, que é o início da entressafra brasileira. A produção de leite brasileira começa a decair agora no mês de março, vai no mês de abril, até o mês de julho. Quando chega agosto, a gente já tem uma certa recuperação por conta do aumento da produção, principalmente no sul do Brasil, com as forrageiras de inverno. Então, nós estamos enfrentando agora esse momento de entressafra, é o momento em que a remuneração produtora aumenta um pouquinho, e a gente tem observado isso também neste ano de 2025.
E como é que foi o comportamento do preço em si? Essa alta foi de quanto? E, enfim, o que que dá para a gente trazer de precificação aí do leite para o produtor?
A média Brasil fechou mês passado em cerca de 2,70, um aumento aí aproximadamente de 3 a 5% em relação ao mês anterior, sinalizando essa alta que a gente já chamou a atenção aqui. Para os próximos meses, a gente prevê também que esse movimento deve continuar de uma certa maneira, porém tem duas limitações aí. Se por um lado nós estamos entrando na entre safra, tem uma menor oferta de leite, isso pode pressionar os preços, nós temos um problema com relação ao consumo, que não está reagindo muito bem. Esse ano teve alguma pequena retração, ou pelo menos um aumento menor que o esperado para o consumo do leite, e isso está freando, vamos dizer assim, a velocidade desses reajustes. Mas, de qualquer maneira, a síntese os preços estão em relativo aumento nessa época do ano. A gente fala relativo porque o ano passado, os outros anos foram muito mais, vamos dizer assim, muito mais intensas essas variações de preço, né? Esse ano elas estão um pouco mais suavizadas, mais em linha com o que acontecia historicamente antes da pandemia.
Você falou em duas atenções aí. A primeira delas é com relação ao consumo. A segunda tem a ver com a importação de leite, não?
Sim, as importações ainda continuam em patamar elevado, ainda que ela tenha diminuído. Se você olhar as importações em relação aos meses anteriores, elas estão diminuindo. Mas, se você observar há um ano atrás e também há uma média histórica, ainda nós temos um volume muito elevado de importação e certamente isso pode pressionar o preço do leite. Até o momento, mesmo com essas importações, a gente tem assistido a um pequeno aumento aí da cotação do preço de lácteos.
Muito bem. Vamos entender, principalmente, Samuel, como é que está essa situação aí, da demanda, né? Porque que justifica nesse momento essa demanda mais encurtada e por que o avanço do consumo está sendo limitado aí na experiência de vocês, na pesquisa de vocês?
A gente sempre tem esses movimentos de altos e baixos aí com relação ao consumo de lácteos. Então, isso é normal, né? A gente teve, por exemplo, há umas semanas atrás aí, as empresas entrando, comprando de uma maneira mais firme o leite. Então, a gente percebeu que o mercado spot subiu. Teve leite negociado no mercado spot aí acima de R$ 3,30. Hoje, esse mercado à vista, né? O mercado spot retraiu um pouquinho, significando o quê? Exatamente aquelas compras foram um pouco exacerbadas, sobrou um pouco o estoque, vamos chamar assim, né, nas próprias empresas. Então, você está tendo agora um movimento de um aumento menos acentuado. Nós vivemos no passado recente o aumento do preço dos lácteos acima da inflação. Se a gente olhar hoje, a inflação brasileira está por volta de 5% ao ano, a inflação de alimentos já está por cerca de 7%. E a de lácteos um pouquinho mais alta, 8%. Então, esse aumento do preço dos lácteos acima da inflação nos últimos 12 meses tem, de uma certa maneira, limitado o aumento das vendas, assim como aumento da taxa de juros, o desaquecimento da economia, que ainda não está em recessão. Mas, de qualquer maneira, há sinais no mercado consumidor que o aumento do consumo já não está tão acelerado ou evoluindo tanto como aconteceu, por exemplo, no ano passado.
Essa limitação, Samuel, ela acontece diretamente, no consumo do leite ou ela começa nos derivados que são mais caros, né, no final das contas?
Percebe-se em tudo, né? É claro, quando você tem um momento assim de retração de consumo, geralmente ele começa com os produtos de maior valor agregado. E aquela questão, né? As pessoas vão cortando os produtos que são mais caros, vão substituindo por outros de preço mais baixo, mas a gente tem observado que essas semanas, principalmente, né, de fevereiro, março, agora, a gente tem tido uma demanda menos forte para produtos lácteos em geral, o que, apesar da entressafra, tem, de uma certa maneira, impedido um aumento maior do preço de lácteos no Brasil.
Outra coisa que acaba segurando aí o desempenho aí, dos preços. Mas qual é a perspectiva, Samuel? Temos as duas atenções que você trouxe aí para o cenário, mas a tendência é de continuidade de alta, mesmo que mais compassada?
Sim, nós estamos, como a gente chamou a atenção, num período da entressafra de leite no Brasil, ou seja, esse período que vai de março a julho. Historicamente, a gente tem uma produção menor de leite e de entrega de leite, né, dos laticínios. E a demanda continua estável, né? As pessoas consomem lácteos durante todo o ano. Então, a gente tem sim esse movimento de pressão. Outro fator também que está pressionando um pouquinho agora, que a Embrapa apurou que recrudesceu, é o aumento do custo de produção do leite. Nós já temos um aumento acumulado de 11% nos últimos 12 meses, o que começa a ser significativo. De qualquer maneira, ainda não é. Nós voltamos agora ao custo de produção ao patamar que nós tínhamos há 2 anos atrás. Por quê? Entre 2023 e 2024, o custo de produção do leite diminuiu um pouco e agora voltou a crescer um pouco. Então, tudo isso leva ao quê? A uma restrição da oferta de lácteos por aumento de custo. Então, a gente tem a perspectiva que, sim, nos próximos meses, podemos continuar tendo algumas altas aí nos preços de lácteos, pelo menos até entrar o início da próxima safra, que se dá a partir do mês de agosto.
Nessa relação preço e custo, ainda tem renda para o produtor com os atuais patamares de preços?
Então, nós estamos numa situação atual melhor que um ano atrás, porque se os custos aumentaram 11%, o preço ao produtor aumentou mais de 20%. Então, o produtor ainda está numa situação relativamente mais favorável que estava em relação ao ano passado.
Não pode deixar essa relação piorar aí, porque senão não sobra nada no bolso do produtor e daí a escassez pode ser ainda maior. Mas enfim, cenário é promissor de recuperação dos preços com menor oferta, mas fica aí a atenção, principalmente por conta do consumo, restrição do consumo por conta da inflação e também por conta aí da entrada de leite em pó no Brasil, que acaba dando essa balanceada também nessa relação de oferta e demanda. Meu caro Samuel, obrigado pelas explicações aqui para a gente. Volte sempre. Sempre que tiver novidade, avisa a gente aqui, Samuel.
Muito obrigado. É sempre um prazer estar com vocês aqui no Notícias Agrícolas.
Grande abraço, até a próxima. Tá aí, Samuel Oliveira, pesquisador em economia da Embrapa Gado de Leite, trazendo esse cenário, portanto, de avanço dos preços do leite por conta da entressafra, mas com aquela interrogação, né, com aquele cuidado, vamos ver o que, que vai acontecer pela frente por conta de uma redução do consumo que vem sendo verificada, a inflação dos lácteos mais alta do que a inflação dos alimentos. Consequentemente, a gente tem aí um aperto na demanda também. E, óbvio, essa concorrência desleal com o leite importado, trazendo essa preocupação a mais para o mercado. Muito bom, a gente vai encerrando mais uma edição do Pecuária em Mercado. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Lembrando que o programa é exibido de segunda a sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, aqui pela TV Notícias Agrícolas. E você é o nosso convidado, você pode participar com a gente, seja através dos nossos chats, seja através da interação aqui com a gente, trazendo as suas informações e principalmente as suas dúvidas aqui para o nosso convidado. Amanhã a gente volta, um grande abraço e até a próxima edição.